11:12, confirmando no horário de Brasília. Voltamos agora a falar aqui dos estúdios da CBN Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade. E nós vamos conversar com o deputado Ricardo Arruda, deputado estadual do PL, deputado bolsonarista. Mais cedo nós ouvimos aqui o deputado Zeca Dirceu, deputado petista, e de forma democrática estamos ouvindo lideranças paranaenses, bolsonaristas e lulistas, sobre os movimentos que estamos vivenciando no Brasil após a eleição de domingo, para que os ouvintes tenham clareza sobre o que está acontecendo ou o que pode acontecer. Vários bloqueios aqui na região, os movimentos perdem força. Estamos no aguardo da entrevista coletiva do comando da Polícia Rodoviária Federal. Mas, enquanto isso, vamos conversar com o deputado Ricardo Arruda. Deputado, obrigado por atender a CBN Cascavel. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com os ouvintes da CBN.
Como o senhor vem acompanhando esses movimentos e o que a gente pode esperar, deputado?
Olha, eu vejo que o movimento é normal. Nós vivemos uma democracia. As pessoas têm o direito de se manifestar, de não concordar e de opinar. Por enquanto, no Brasil, vivemos numa democracia, embora estamos sofrendo imposições que mais parecem uma ditadura. Nós tivemos aí censura da imprensa durante a campanha eleitoral, nós tivemos uma parcialidade total do TSE favorecendo o candidato Lula, nós tivemos a denúncia com auditoria feita que foram fraudadas 154 mil inserções da campanha do Bolsonaro e foram entregues para o Lula, e com provas concretas. Foi entregue ao TSE, simplesmente o ministro Alexandre Moraes indeferiu 5 mil provas. Não fez diligência, não fez investigação, nada. As propagandas, quando o PT entrava, que o Bolsonaro punha, eles mandavam tirar do ar. Falas do Lula, a pessoa falando não é mentira, não é fake news. E o contrário não era igual. O Bolsonaro foi chamado de genocida, Camiluso falou que não teria problema. Então, essa campanha foi algo surreal. Nós nunca vimos no Brasil algo desse tipo na campanha eleitoral. E toda essa manifestação, eu vi aí a reportagem da CBN, eu não chamo de bolsonarista, eu chamo de brasileiros que estão preocupados com a liberdade do nosso Brasil e com a nossa bandeira verde e amarela. Essa é a preocupação. Nós vimos no Chile, há menos de um ano, a esquerda ganhou, nós vimos como que está lá. A economia como está, desarmando o povo, pondo fogo em prédio, em igreja, e Nicarágua igual, Colômbia igual, querem liberar, descriminalizar as drogas na Colômbia. Nós não queremos que o Brasil vá para este caminho. E nós sabemos que o candidato eleito Lula, ele tem todos os amigos ditadores e já está recebendo-os aqui. Uns já vieram aqui no Brasil, o presidente da Argentina já esteve aqui. Enfim, há uma preocupação popular realmente. Tudo isso poderia ser evitado, sabe como? Se o STF, o TSE, tivessem acatado o projeto de lei que era a evolução da urna eletrônica, como no mundo inteiro já tem. É urna eletrônica, voto eletrônico, e o comprovante impresso que fica na urna e, quando tem alguma dúvida, dá para se fazer uma auditoria. O STF lutou feito louco para não ter. Né? Fez lobby lá no Congresso Nacional, não queria de jeito nenhum. Eu vejo assim, quem não quer uma evolução, quem não quer transparência, algo errado tem. Então isso, desde lá, foi criando algo negativo na população brasileira. Né? Aí vimos essa campanha totalmente parcial, né, a favor do outro candidato, e gerou no que gerou aqui. Agora, o caminhoneiro tem que ser valorizado, honrado e respeitado, porque são eles que trabalham dia e noite, arriscando a vida, deixando a família de lado para trazer alimento, remédio, roupa, tudo para nós, da sociedade brasileira. Óbvio, vem uma ordem judicial, tem que ser cumprida. O caminhoneiro pode sair da estrada e parar no acostamento. Não quer dizer que tirar ele da estrada, ele vai ser obrigado a levar mercadoria. Ele pode não levar também mercadoria. E pronto, e a vida segue. A gente não pode perder a liberdade de manifestação. Eu me admiro muito quando vi o deputado Tadeu Venério do PT chamar caminhoneiro de vagabundo e criminoso, sendo que este partido do PT é o partido que mais greves fez no nosso Brasil. E paravam tudo, invadiam terra, invadiam prédios, casas. E aí, mudou alguma coisa agora? Ou só pode ter manifestação do lado de lá? O Brasil tem que ter realmente um equilíbrio. O ministro Fachin tinha lá na pandemia proibido a polícia lá no Rio de agir nos morros, onde tem os traficantes. E até hoje continua desse jeito. Então tem que ter equilíbrio, não pode ser mais para um, menos para outro. Nós temos que respeitar o cidadão de bem, o que trabalha, que gera emprego, que paga imposto. E o que a gente vê, infelizmente, é que quem está mais favorecido é a bandidagem. Ontem, lá no Rio de Janeiro, pegou fogo lá no barracão do Ceasa, a bandidagem invadiu, dando tiro, roubando. E aí? Eu não vi ninguém se manifestar, ninguém dar entrevista. O que está vendo?
Deputado, o senhor aqui no Paraná é um dos mais próximos ao Bolsonaro. O que representa esse silêncio do Bolsonaro no momento?
Olha, eu não tive o contato, mandei mensagem para ele, ele recebeu, não falou, mas atendeu lá os ministros, atendeu alguns deputados lá no Palácio. Eu sei que as Forças Armadas iam apresentar um relatório, né? No primeiro turno e no segundo turno, porque elas foram convidadas a participar das eleições. Eu não sei se esse relatório está pronto, se ele está aguardando esse relatório para depois se pronunciar e ver o que será feito, né? E se o relatório não tiver nada de irregular, tranquilamente ele vai passar, aceitar que perdeu e vamos em frente, a vida segue. Ele continua sendo uma liderança fortíssima no Brasil, alguém que conseguiu colocar o Brasil nos eixos, que acabou com a corrupção, que fez um ministério técnico sem conchavos políticos. E hoje nós já estamos vendo o candidato eleito que vai aumentar 40% dos ministérios e vai já estar negociando com cargo político. Vai voltar ao que era. E não se assuste se em um ano de governo dele continuar, novamente vai continuar tendo os escândalos que tivemos no Brasil na geração que o PT governou aqui. Foi roubo em cima de roubo, saquear e quase destruir o Brasil. Eu lamento muito, mas a democracia é isso. A gente tem que aceitar a votação. Se foi limpa, se está correta, perfeito. Vamos entregar o país para quem ganhou. A gente tem muita preocupação com isso, mas, enfim, vamos que a nossa democracia continue e que esse Lula honre os votos que teve e que não cometa novamente as mesmas falcatruas ou outras como cometeu no passado.
A gente pôde observar a manifestação de governadores eleitos, governadores reeleitos, também manifestação de líderes políticos mundo afora. Há uma cobrança justamente em relação à manifestação do presidente Bolsonaro no reconhecimento da vitória do Lula. O senhor já colocou aí que tem essa análise que precisa ser feita. Mas quanto mais há essa demora, mais traz insegurança. Alguns ouvintes fazem essa observação. Já que há um movimento muito, muito maior, digamos assim, de reconhecimento, talvez não seria a hora de reconhecer também, deputado, esse resultado?
Eu acredito que o presidente vai falar entre hoje e amanhã, ele vai se manifestar. E eu repito, como ele sempre falou, não sou eu que falei, ele falou, se as eleições forem limpas, vamos aceitar. Se não forem, iremos até as últimas consequências. Foram palavras do presidente sempre que ele deu entrevista. Então não está fugindo nada do que ele falou.
Em relação...
Se tudo estiver tranquilo, se não teve erro nenhum, na minha opinião, essas inserções roubadas, isso é crime eleitoral. Isso devia ser apurado e poderia gerar a cassação da chapa do Lula, se realmente for comprovado isso. Agora, tem que ser investigado. Não pode simplesmente indeferir. Isso é a minha opinião, eu como deputado, como cidadão brasileiro. A gente quer que as coisas sejam feitas corretamente, com lisura e transparência. Mais nada.
A gente observou, deputado, que estamos aguardando, inclusive, o sinal de Brasília para acompanhar a entrevista coletiva do comando da Polícia Rodoviária Federal. A gente observou, deputado, que em 2014 houve um equilíbrio também no resultado com a vitória da Dilma com cerca de 3 milhões de votos. Agora o equilíbrio foi maior ainda, em torno de 2 milhões de votos pró Lula. E houve também uma divisão no país. A Dilma teve uma série de dificuldades e também, com todo o histórico do PT naquele momento, o Brasil teve grandes prejuízos em 2015, 2016. O PIB caiu quase 7%. vivemos um período de recessão, depois o Temer assumiu, aí deu, embora não tivesse popularidade, mas ele conseguiu ali junto com o Congresso e deu uma certa estabilidade com o Brasil voltando a crescer e saindo da recessão. De lá para cá, o Brasil só cresceu se a gente somar no geral, né, o PIB. Isso é uma verdade porque os próprios números mostram. O senhor acredita que esse resultado apertado e esse clima que se criou pode fazer com que o Brasil, independente de quem fosse o eleito, mas neste momento foi o Lula o eleito, o Brasil pode não ter ou poderia não ter governabilidade e nós vivermos um período de recessão em razão desse conflito que se criou ou não?
Não, eu acredito que não. Acho que assim que for, aceitei a derrota, perdeu, foi tudo certinho. Não, a vida segue, os brasileiros não são um povo, é um povo pacífico, um povo trabalhador, isso não terá problema. O problema da Dilma não foi o problema da votação dividida, o problema foi da incompetência, da irresponsabilidade, né, da Dilma, que no fim sofreu impeachment, que cometeu crime de responsabilidade, e ela seguiu, né, ela veio de uma sequência do governo corrupto do PT. Não tem como dar certo um país onde só se rouba. Por que que o Brasil está dando certo agora, mesmo pós uma grande pandemia, onde o mundo ficou abalado? Porque aqui temos um governo sério, um ministério de gente técnica, fechou o ralo da corrupção, o Brasil investiu R$1 trilhão no combate ao Covid e terminou várias obras que estavam paradas há 5, 10, 15 anos. Não faltou dinheiro para ninguém em nenhum setor. Mesmo teve esse gasto absurdo com a pandemia. Isso chama-se gestão competente, gestão séria. Então, não é o problema do povo dividido, o problema de quem vai estar no poder e quem vão estar nos ministérios, quem vão gerenciar as estatais. Você lembra que as estatais no governo Dilma e Lula davam prejuízos bilionários. Agora todas dão lucros bilionários. O que é isso? É só não roubar e pôr gente competente e não ficar fazendo cabide de emprego em empresa estatal. Isso chama-se gestão. O Brasil está no caminho certo, está pronto para decolar. Eu lamento muito, óbvio, né, que o presidente perdeu essa eleição, porque o Brasil estava pronto para decolar num voo muito alto. Hoje o Brasil é o quarto país do mundo que mais recebe investimentos internacionais. Isso quer dizer credibilidade ao governo e ao país. Vamos ver quem o Lula vai nomear, o que vai ser feito na gestão dele. Eu estou vendo alguns nomes que estão voltando, né? Você pode lembrar que todos os ministros, sem exceção, foram para a cadeia. Eu não sei se essa turma vai voltar. Estão falando que o Zé Dirceu vai fazer parte, não sei como, do governo. O Zé Dirceu é condenado a 30 anos de cadeia. Então, é algo que é chocante para nós, né? Que levamos uma vida reta, uma vida correta, para todo cidadão de bem, né? A própria liberação para o Lula concorrer já foi um ato realmente chocante para a população, né? E hoje, qual o exemplo que a gente vai deixar? Que o crime compensa?
Para a gente encerrar, deputado.
Que foi condenado e preso hoje é um presidente do país? É lamentável, mas, repito, vivemos uma democracia e vamos aceitar o que as urnas nos deram se tudo correu corretamente.
Nós temos mais 2 minutinhos.
Eu continuo vida normal, vou continuar trabalhando a favor do Paraná, do Brasil, defendendo as pautas conservadoras, defesa da família e defendendo o que é correto. A minha parte eu vou fazer e eu espero que cada cidadão brasileiro faça. Não podemos ter um Brasil em guerra. Temos que ter um Brasil em paz. É isso que todo brasileiro quer. Como vivemos uma paz durante 4 anos de governo Bolsonaro? Não tivemos nada aí irregular, nenhuma guerra, nenhum ato ditador dele, como falaram que ele ia ter, nenhum ato de misoginia, homofobia. Tudo que inventaram essas narrativas, nada aconteceu, né? Eram narrativas.
Mas
vida segue.
Nós temos mais 1 minutinho, eu precisaria fazer mais uma pergunta. Várias mensagens chegando aqui. A gente pede aqui aos ouvintes, a gente não conseguiu colocar as observações ao deputado, mas assim também, mais cedo a gente conversou com o Zeca Dirceu, a gente não colocou as observações dos ouvintes, que são muitas observações, mas resumindo aqui, deputado, o que a gente pôde sentir, e isso foi colocado inclusive ao deputado federal Zeca Dirceu, ele disse que espera que no próximo ano, ou em breve, o presidente Bolsonaro seja preso. Ele entende que houve uma série de irregularidades e que espera que seja preso. Alguns ouvintes rebatem, inclusive, essas observações, dizendo o seguinte, que esperam esses ouvintes aqui do Oeste do Paraná que o Lula volte para a cadeia. Embora seja eleito, tem uma série de situações que às vezes acaba protegendo o presidente, enfim, aquele que está no poder. Mas o senhor acha que, assim como o Zeca diz que espera que o Bolsonaro vá para a cadeia, o senhor acha que o Lula pode voltar para a cadeia, mesmo sendo presidente, num encabeamento, numa retomada de algum julgamento aí nos próximos anos?
Eu acredito que não, porque, infelizmente, o STF é dele, né? Então, é dificilmente a Suprema Corte. Mas que ele pode sofrer um impeachment. Agora, quem devia estar na cadeia, o Zeca Dirceu, é o seu pai, que foi condenado a 30 anos de cadeia. E está aí em liberdade, cumprindo pena na casa dele. Isso é errado. Isso é um bom exemplo. Ele, sim, foi julgado, condenado com centenas, milhares de provas. O Bolsonaro não teve um ato irregular, zero. Todas as narrativas que inventaram no Covid foi tudo mentira. O Brasil não deixou de apoiar, de defender o combate à pandemia. Foi o país que mais investiu e agiu corretamente, não faltou dinheiro para ninguém, para nenhum Estado, para nenhum prefeito. O que houve pela interferência do STF dando autonomia a governos e prefeitos, aí fizeram aquela palhaçada de lockdown, enfim, para destruir a economia, que foi de propósito. Então, não tem ato. A preocupação que nós temos é essa. O governo do PT é um governo vingativo e segue a linha de Cuba, Venezuela. Vê que na Colômbia, a ex-presidente foi presa por quê? Atos antidemocráticos, que é uma mentira. Uhum. Então, essa é uma preocupação nossa com o governo do PT. Ao invés de eles pensarem em trabalhar e fazer o país crescer e não roubar, que essa é a nossa preocupação, eles querem se vingar de quem levou o país e retomou o patriotismo no nosso país com a bandeira verde e amarela, diferente da bandeira vermelha que eles carregam. Então, com certeza, o Bolsonaro vai continuar tendo o apoio da população, sai de cabeça erguida, né, porque tratou o povo com dignidade. Agora, esses que estão voltando à cena do crime, esses a gente tem medo. Eu digo assim, né? Você contrataria aquele médico, doutor Roger, que estuprou um monte de mulher para ser ginecologista da tua esposa? Pergunta aí para os petistas. Eu não contrataria. Ou a Ristoffen para ser cuidador dos teus pais? Eu não contrataria. Como eu nunca ia votar no Lula para presidente, alguém que já veio, já roubou e foi preso.
Deputado, nosso tempo acabou.
E não foi inocentado, fique bem claro. Ele continua, apenas anularam por questão de um CEP que não era em Curitiba. Foi essa manobra totalmente arbitrária, né?
Nós temos o compromisso fez com a rede agora. Vem aí o repórter CBN. Deputado Ricardo Arruda, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na CBN Cascavel.
Muito obrigado, Deus abençoe. Bom dia a todos.
11 horas e 30 minutos, nós conversamos com o deputado Ricardo Arruda, deputado estadual do PL, deputado bolsonarista. Mais cedo nós havíamos conversado com o deputado Zeca Dirceu, para que a gente possa ouvir as duas partes em relação a esse momento que estamos vivendo aqui no país. 11h30, repórter CBN, as últimas notícias do Brasil e do mundo.
Rede CBN, top de 5 segundos.